em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. O canal de televisão SIC está a apresentar desde há algumas semanas um programa que casa pessoas que não se conhecem, veem-se pela primeira vez já no altar. O programa, que adapta o modelo já testado pelo menos em 14 países, é apresentado como uma experiência social única. O objetivo é ajudar pessoas que estão solteiras ou divorciadas a encontrar o par ideal. O programa trabalha com um grupo de consultores que se intitulam especialistas em ciências psicológicas e neurociências. Os concorrentes aceitam casar com um estranho, escolhido por esses consultores, com base numa alegada compatibilidade científica. Se ainda não viu o programa Casados à Primeira Vista, pela descrição que acabo de fazer, já percebeu que é suficientemente controverso para merecer um debate no Em Nome da Lei. É isso que vamos fazer durante a próxima hora com a advogada e professora na área do Direito da Família, Ana Sofia Gomes, o crítico da televisão Eduardo Sintra Torres, a psicóloga e terapeuta familiar Margarida Corto e o padre jesuíta José Maria Brito. Convidei também a Ordem dos Psicólogos e a Direção de Programas da SIC, que, no entanto, não aceitaram participar. Margarida Corto, comece por si. É possível, pela ciência, encontrar o par ideal?
Boa tarde. Eu queria dizer que, antes de tudo, sim senhora, sou psicóloga, sou terapeuta familiar, sou psicoterapeuta, sou psicóloga clínica, mas quero falar com a liberdade de pessoa e, portanto, vou falar como mulher católica, para além de ter naturalmente esta formação. E, portanto, bom, é evidente que os estudos hoje em dia permitem perceber uma série de coisas a priori sobre cada um de nós. Ou seja, há uma coisa que se chama a avaliação psicológica, não é? Que pode ter várias dimensões a serem avaliadas e, nessa perspectiva, é possível avaliar a personalidade das pessoas, enfim, as outro tipo de características das mais variadas, inclusivamente a forma como se vinculam e esta questão do vínculo e do modo como o estabelecem. Uhum. Portanto, tudo isto é possível. E, naturalmente, é possível, a partir daqui, perceber, até porque depois há, eu não queria estar a falar do Eneagrama, mas enfim, há aqui uma série de situações e circunstâncias que nos permitem perceber que personalidades são mais compatíveis com outras personalidades. Para responder diretamente à sua pergunta, sim, é possível. Agora, estão aqui de pé uma série de outras questões que eu julgo que vamos com certeza aqui levantar e que o amor é muito mais do que isto, hein? Portanto, uhum. A questão da compatibilidade, a questão do facto de nós dizermos e considerarmos que a família é o que é essencial na sociedade, portanto é a célula essencial da sociedade. Não se pode medir desta maneira, ou então a constituição da família para já não é isto, não se pode medir desta maneira e há aqui um aspecto fundamental, é assim, nós já tínhamos ultrapassado o tempo e as sociedades em que os pais escolhiam, claro que não se faziam testes psicológicos, faziam-se conveniências sociais, em que os pais ou outros escolhiam e pré-determinavam os casamentos dos seus filhos que nem se conheciam. E, portanto...
E costumavam dizer o amor vem depois.
Pois, costumavam... eventualmente, às vezes vinha, como eventualmente também nas circunstâncias que temos aqui diante de nós num programa desta natureza, também pode acontecer vir. Mas também pode acontecer ir numa fila de trânsito, alguém bater na traseira do carro, as pessoas encontrarem-se e é daí nascer o amor.
Só para arrumarmos ideias, Margarida, é possível, por meios científicos de estudo da personalidade de cada um, encontrar o que em teoria é o par ideal, mas encontrar
é possível
o amor,
encontrar compatibilidade.
Mas pronto. O amor encontra-se por tentativa e erro, não é? E só a própria pessoa.
O amor encontra-se pela coragem da aproximação, pela coragem do conhecimento, pela coragem da relação e, portanto, o amor encontra-se através da vida, não é? E esta coisa do casamento para nós e para mim católica é uma coisa muito séria, não é? E que se faz em todo um caminho. E ainda que se faça no caminho menos percorrido às vezes, por ser um caminho que não é previsível, não se faz seguramente neste caminho do imediatismo que só caracteriza a sociedade atual, não é? Ou seja, nós vivemos numa sociedade que tudo é rápido. Aliás, eu tive a oportunidade de assistir, não só aqui neste programa da SIC, vi só pedaços, mas noutros países que também vi pedaços, e de facto as pessoas fizeram uma encomenda tipo lista das compras. Eu quero encontrar um homem assim, assado e tal, ou eu quero encontrar uma mulher com este tipo de características, e portanto encontrem por mim, porque, enfim, nas redes sociais às vezes há enganos, e então assim é uma coisa que é mais confiável. Portanto, já estamos a partir do pressuposto que a forma mais óbvia de encontrar pessoas é nas redes sociais, opinião que eu não defendo, naturalmente, e depois ainda por cima estamos a pensar que agora ainda há uma coisa melhor, que é alguém, com base científica, me encontra alguém que ainda por cima não me está a enganar, portanto eu já não posso ser enganado com os falsos perfis ou as falsas figuras das redes sociais, e portanto isso dá uma certa segurança a quem, deixa-me passar a expressão, anda à procura de encontrar o seu parceiro ideal, de encontrar o seu par ideal.
Mas
não é?
Como psicóloga, porque é que acha que há pessoas que, em vez de arriscarem a vida, não é? Encomendam a uma estação de televisão e aceitam expor a sua vida mais íntima, encomendam a uma estação de televisão que lhe encontre o parceiro e aceitam casar completamente às cegas, sem conhecer aquela pessoa?
Aqui várias questões. Primeiro, a sociedade atual, e depois, como pessoa, deixa que lhe diga que é assim. Estamos a falar de uma estação de televisão pela visibilidade que isto tem, não é? E, portanto, se nós tivermos perante pessoas com determinado tipo de personalidades, nomeadamente com alguma necessidade de protagonismo, com alguma necessidade até num tempo da vida em que acham que vale a pena expor-se desta maneira. Porque nós estamos a falar de televisão, mas também, como nós também muito bem sabemos, há muitas redes sociais que também expõem as pessoas extraordinariamente, e que as pessoas se expõem nelas extraordinariamente e de livre vontade. Pronto. E, portanto, a questão é... Porquê é que há pessoas assim? Porque há pessoas de todas as maneiras, ou seja, as pessoas, o ser humano está cada vez mais diversificado naturalmente, porque cada vez mais influenciado por esta multiplicidade sistemática de estímulos a que estamos expostos. E, portanto, sem estar a caracterizar as personalidades das pessoas que a isto se podem expor, até porque, se observarmos, vemos pessoas muito diferentes que se sujeitam a isto, em determinados momentos da vida, e eu não estou a fazer crítica a ninguém, repare, aquilo que estou a dizer é que, na liberdade de poder opinar, há coisas que eu faria, que não faria, com as quais concordo e das quais discordo, não é? E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que pessoas que tenham, digamos, perfis eventualmente mais narcísicos e às vezes até com umas posturas um pouco mais imaturas, mais leves, leves entre aspas, não é? No seu conceito de família, às vezes em momentos em que tenham tido uma experiência traumática pesada relativamente a relações, a que tenham dificuldade nisto que é o encontro que provém da relação consigo mesmo estar mais debilitado e, portanto, pode ser uma forma, entre muitas outras coisas, pode ser uma forma, na minha perspectiva, ilusória de tentarem arranjar uma fonte que lhes combata, que os ajude a combater aquela solidão insuportável em que se encontram. E, portanto...
Por detrás disto há um problema de solidão grande.
Há pelo menos um grande desejo de encontrar alguém e uma pouca confiança na sua capacidade, no imediato, de o fazer sozinho e de o fazer nas circunstâncias da vida comum e concreta, não é? E real. E, portanto, não nos esqueçamos que nós hoje há um sociólogo polaco, Brauman, que diz uma coisa engraçada, interessante, que é: a nossa sociedade é líquida, ou seja, rapidamente se dilui, rapidamente se desfaz, tudo se... esta pós-modernidade é líquida, né? Pode ser efêmera. E, portanto, é interessante nós olharmos para isto. O que é que é a líquida? Eu não quero estar a conotar com a palavra de irresponsabilidade, mas quero dizer a leveza com que estas coisas se fazem, quero dizer de certeza absoluta que não estará propriamente a noção de criar uma família, naturalmente. Pode estar o sonho, dependendo das idades em que as pessoas se encontrem, naturalmente. E depois os meios são alguns dos meios que estão disponíveis numa sociedade do vale quase tudo, não é? E, portanto, os meios disponíveis são os meios que se usam. Outras pessoas, se calhar, precisam de companhia, presença, companheirismo, e entendem que pode ser por aqui.
E pode haver pessoas que estão pura e simplesmente a entrar nisto com espírito de jogo, não é?
Com espírito de jogo, com espírito de aparecerem, com espírito de ganharem aqui alguma, de se tornarem, enfim, pessoas conhecidas, faladas, protagonistas centrais, enfim, nas conversas e, enfim, nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que a descrição, aquilo que era discreto e que era essencialmente vivido de forma predominantemente discreta, hoje é vivido de uma forma exibida, não é? Não, não nos esqueçamos que há 40 anos eu não escrevia, não achava graça a escrever diários, mas quem escrevia diários era um caderninho com uma chave que se fechava dentro de uma gaveta e punham-se ali as coisas mais privadas e mais guardadas, e hoje as coisas mais privadas e mais guardadas são publicadas diante de todos e, portanto, tudo isto mudou, uhum. Não é?
E o que é que pensa sobre a participação daqueles seus colegas psicólogos no programa? Porque é a presença deles, no fundo, que permite à SIC passar a ideia de que há algum critério, algum rigor científico na escolha daqueles passagens.
Eu não vi o desempenho das pessoas, enfim, dos colegas que estão. Evidentemente que eu presumo que o seu papel tenha sido desempenharem aquilo que lhes foi pedido, ou seja, fazerem as avaliações, darem os resultados das avaliações e observarem e comentarem os comportamentos dos participantes. Presumo que seja isto.
E acha que não há, eticamente, que esse procedimento é correto? Eu pergunto-lhe isto também porque a Renascença fez uma investigação relativamente a este programa e descobriu que há processos de investigação abertos aos dois psicólogos no Conselho de Jurisdição da Ordem dos Psicólogos, enfim, para averiguar se há aqui alguma coisa de eticamente repreensível. O que é que lhe parece, Margarida?
Eu acho é que a Ordem pronunciar-se-á e espero que de forma correta relativamente a este tipo de conduta. Portanto, isso aí é a cargo da Ordem que ficará, certamente, não é?
Este programa pode suscitar também dúvidas legais e jurídicas. Ana Sofia Gomes, advogada e professora universitária, com vários livros publicados na área do direito da família, estes casamentos feitos às cegas num programa de televisão em que as pessoas se conhecem no altar, nem nunca se viram fisicamente, colocam-lhe dúvidas jurídicas?
Bom, efetivamente, parece que o legislador teve em consideração que o casamento é uma das formas de constituição de família e que, como já aqui foi dito, a família é a célula base de organização da sociedade. Portanto, não obstante o contrato de casamento seja efetivamente um contrato, é um contrato que se reveste de uma particular solenidade. Uhum. E nessa medida, para ser concretizado, o legislador também impõe que haja um consentimento que seja puro e simples, perfeito, pessoal e livre. Portanto, a vontade deve ser formada de forma livre, ponderada e esclarecida. O que me parece é que, neste caso, se efetivamente as pessoas nem sequer se conheciam, não obstante todos os estudos que possam estar por trás, e isso é uma questão de compatibilidade científica, pelo menos, o consentimento não será prestado de acordo com aquilo que o legislador prevê.
Portanto, são casamentos nulos ou anuláveis?
Seriam anuláveis se o consentimento fosse prestado nas condições que o legislador determina. Porquê? Porque uma das questões que aqui se me coloca é saber, e que no meu entendimento não é possível invocar, é o erro acerca das qualidades essenciais da pessoa do outro cônjuge, não é?
Mas não é possível invocar, porquê?
Eu acho que não será legítimo invocar esse erro por parte de uma pessoa que se casou sem conhecer qualquer...
Nem sequer estava em erro, estava em desconhecimento.
Desconhecimento
absoluto.
Total, não é? O que o legislador pretende é que as pessoas só possam invocar o erro quando se tratem de circunstâncias graves, não é? Que digam respeito às qualidades essenciais da pessoa do outro cônjuge e que sejam de tal modo graves que impossibilitem a vida em comum, não é? E que seriam circunstâncias que, se a pessoa tivesse podido aperceber-se antes de casar, que teriam levado a que não consumasse o casamento e que não se concretizasse de facto o casamento, não é? Portanto, acho que não é legítimo invocar-se aqui qualquer erro quando o legislador quer que se conheçam as características essenciais dos cônjuges para permitir uma relação que é tendencialmente duradoura, quando as pessoas efetivamente não cumprem sequer os requisitos que a lei prevê para prestarem o seu consentimento matrimonial.
Portanto, não há consequências aqui jurídicas.
A consequência jurídica é que, neste caso concreto, me parece que não será legítimo pedir uma anulação do casamento e, portanto, a única via de dissolução do vínculo será através do divórcio.
O divórcio que, segundo li, é pago pela própria produção da SIC. Há efeitos do casamento, quer dizer, mesmo as pessoas participando ou não com o espírito de jogo, é bom que se lembrem que há efeitos do casamento que vale a pena lembrar, quer em relação às dívidas, quer em relação ao direito sucessório, não é? Portanto, as pessoas casam e se lhes acontecer alguma fatalidade, entretanto, há efeitos jurídicos que se produzem, estejam ou não naquilo com o espírito de jogo,
e,
não é?
Efetivamente, é assim. É tal como acaba de dizer, a menos que se socorram de uma lei que foi publicada em agosto deste ano, que permite às pessoas prescindirem do direito sucessório relativamente ao outro cônjuge, não é? Mas se não for o caso e se as pessoas não forem devidamente aconselhadas, casarão em princípio em regime de comunhão de adquiridos, que é o regime supletivo, não é? Porquê? Até porque para casarem em regime de separação de bens ou em comunhão geral de bens, teriam que fazer ou uma convenção antenupcial ou então um termo lavrado por penso ao processo de casamento. Portanto, casarão em regime de comunhão de adquiridos e, portanto, obviamente, em qualquer dos regimes de bens, também devo salientar, serão herdeiros. A diferença é que, obviamente, se casarem nesse regime de comunhão de bens adquiridos, só herdam metade dos bens que adquirirem a título oneroso na pendência do casamento.
Uhum.
Enquanto se casarem em regime de comunhão geral de bens, herdam metade de todos os bens do seu consorte, não é?
E em relação ao regime de dívidas, para esclarecer um pouco as pessoas, claro, que estão lá em casa.
Bom, em princípio, vamos ver, as dívidas só se comunicam em certas circunstâncias que o legislador prevê no artigo 1691 do Código Civil. Em princípio, se casarem no regime de comunhão geral de comunhão de bens adquiridos, em princípio só se comunicam as dívidas que forem contraídas para servir a vida comum do casal, não é? E, portanto, em princípio essa questão não se colocará se houver um divórcio logo após saírem dos apartamentos. Portanto, quanto aqui foi dito, penso que essas despesas com o apartamento e outras, julgo eu, que se podem assemelhar a despesas de representação, serão suportadas pela produção. Depois pode haver um hiato temporal em que podem ser contraídas dívidas. É claro que podem suscitar problemas de dívidas, porque se a pessoa, se o credor quiser garantir que o seu crédito facilmente vai ser cobrado, em vez de instaurar a ação contra um dos cônjuges, instaura como contra ambos, não é? E depois isso faz com que o cônjuge que não contraiu as dívidas e que considera que é ilegítimo que a dívida se lhe comunique, tenha de se defender, necessariamente, não é?
Eduardo Sintra Torres, crítico de televisão, deixando agora de lado os aspectos mais legais e retomando os mecanismos psicológicos que levam as pessoas a participar e a gostar de ver este tipo de programas, pergunto, explorar os sentimentos, pôr a intimidade, isto dá audiências e não é só cá, é um fenómeno à escala global.
Sim, boa tarde ou boa noite. Este programa, para já, é um programa de entretenimento. Não é? Independentemente de estar em jogo a vida real de pessoas reais, é pensado como um programa de entretenimento destinado a ter sucesso junto de audiências e, neste caso, fazer crescer as audiências da SIC, o que tem sucedido. Portanto, há uma curiosidade com este programa. Depois é um reality show, um reality game show, portanto, de facto, tem uma dimensão de jogo que está implícita aqui, é que é tipo roleta russa, em vez de darem um tiro na cabeça, casam-se com uma pessoa que não conhecem. E portanto é um programa de realidade que interfere com a vida das pessoas com o seu consentimento, evidentemente com o seu consentimento e com estas características quer legais, quer psicológicas que já foram referidas, mas é basicamente um programa de entretenimento, é construído para ser um entertain com as pessoas. Vem principalmente, digamos que este tipo de programas nasce com o Big Brother, não é?
Sim.
E com os seus sucedâneos.
Posso interrompê-lo? Nasce com o grande irmão do Jorge Orwell, do Big Brother do George Orwell, não é?
Sim, mas esse,
antes,
mas esse
era um, se lembra.
Esse era um romance sobre o totalitarismo.
Sim, esse tinha algum efeito didático.
1984,
até.
Exatamente. E portanto, sendo um reality show que intervém com a vida das pessoas, é atraente, porque o ser humano é curioso, o espectador é curioso.
É voyeurismo puro da nossa parte.
Sim, mas nós temos voyeurismo com qualquer coisa que esteja no ecrã, seja um reality show, seja um filme de ficção. O voyeurismo,
mas porque é que as
do
pessoas
ponto de vista
têm
neutro,
esta,
é um interesse. Mas,
esta curiosidade em conhecer a vida
porque,
íntima de pessoas que não conhecem sequer, que nunca viram mais gordas.
Porque se tornou muito interessante, a partir desses programas, conhecer pessoas reais e as da ficção já parecem mais construídas, porque são construídas. Aqui também já há um lado muito importante de construção, porque as pessoas das novas gerações já sabem o que é representar para um público e representar para a televisão. Mas, basicamente, estamos perante um reality show e que, ao contrário dos Big Brothers e seus sucedâneos, que visavam colocar pessoas a namorar e a fazer sexo, isso já é menos interessante porque já está muito repetido, e agora vamos para o limite, que é o casamento.
Portanto, outro nível de compromisso.
O casamento é muito importante para as pessoas. Eu acho extraordinário mesmo que, sendo tão fácil o divórcio, haja tanta gente que dê tanta importância ao casamento e depois se dissolve passado meses. E não é aqui, é na vida real, não é? Há tantos casamentos que se dissolvem ao fim de tanto tempo. E, portanto, há este suspense que já não tem a ver. Ah, será que eles vão para a cama ou não vão? Será que o casamento, que é um compromisso tão forte e que tem esta dimensão legal que acabamos de ouvir, será que ele se mantém ou não? E depois vamos ver pessoas no início do casamento, o que é interessante, não é? Apesar de ser um jogo, apesar de ser uma construção, apesar de serem pessoas que de facto nunca se encontraram, que foram encontradas naquilo a que esses tais especialistas chamam o match, não chamam o acasalamento, mas chamam o match, que é muito mais científico, não é? Usar essa palavra. Quer dizer, acaba por ser curioso ver, olha, deixa eu ver, como é que é esta? Porque é uma experiência social, de entretenimento, mas é uma experiência social, não é? Nós estamos a ver pessoas que se casaram, que vão viver juntas, nem que seja um ou dois meses por obrigação contratual com a SIC, mas essas pessoas vão viver juntas. Como é que é? Não é um encontro de ocasião, é um casamento. Uhum. É aquilo que elas sonharam. Aquilo é muito interessante, ver essa mitificação do casamento. Nos programas que eu vi, as pessoas, incluindo os homens, não só as noivas, mas também os noivos,
sim,
nós víamos os noivos e as noivas mais tempo a tratar dos vestidos e preocupadas com os vestidos e com o fato do que com...
Há muito romantismo.
Quem é que será o meu marido, quem é que será a minha mulher.
Sim.
E, portanto, esse lado romântico do casamento que nós vemos no, na vida real é ali muito bem utilizado para fazer um programa de entretenimento e ter a publicidade nos intervalos.
E tu, como crítico de televisão, como é que avaliação é que fazes deste produto televisivo?
É um reality game show, tem esse aspecto, é um programa reality game show, é uma expressão fantástica porque diz tudo. Reality tem realidade porque aquelas pessoas existem, têm aqueles nomes e por aí fora. Tem um lado de jogo que já referimos e tem um lado de show que é o entretenimento, é o espetáculo, não é? É isso, basicamente. A SIC está a utilizar aquilo para, como a TVI fez com os Big Brothers e seus estudantes, Casas de Segredos, etc., que é esticar o produto e, portanto, repetir e fazer desenvolvimentos diários e, portanto, assemelhando aquilo a uma espécie de telenovela de realidade.
Uhum. E está a ganhar audiências, portanto, enfim. E há alternativas para os canais de televisão, se não dar às pessoas aquilo que elas querem ver?
Eu não acho mal os canais de televisão darem às pessoas aquilo que elas querem ver. Há um limite final nessa expressão. Mas se as pessoas querem ver e os programas não são, digamos, ofensivos, não é pornografia,
claro.
Porque é que não há de dar? Vivemos num mundo livre e, portanto, eu não vejo grande problema em que os canais deem aquilo. Eles tiveram que escolher, tiveram que arriscar. Enfim, já tinham a experiência. Estes programas são chamados formatos, isto é um esqueleto que depois é preenchido em cada país pela estação que compra os direitos do formato, portanto já tinham a experiência de 14 países, não é? Ou 13, ou 15, ou o que for, sim, que mostra que aquilo poderia ser um sucesso, pois se foi na Austrália, se foi na Inglaterra, se foi não sei onde, então também é comum que seja um sucesso num país que de características civilizacionais e culturais e sociais semelhantes. E, portanto, eu não vejo mal em que se faça aquilo. Não quer dizer, como crítica, é isso que eu acho. Como gosto, acho aquilo detestável, não é? Aquela experiência social, pessoalmente acho detestável. Como crítico, tenho que aceitar que aquilo é uma possibilidade de fazer entretenimento com a realidade das pessoas, mas lamento sempre o aspecto ético, é que há pessoas que podem ser magoadas.
Claro,
não é?
Porque estão, há pessoas que podem ser feridas disto, não é?
Era por isso.
Estão a expor a sua privacidade totalmente. Há uma pessoa que disse que ele é muito mau na cama, quer dizer, uma concorrente. Porque aquilo é um concurso, digamos,
claro,
assim, não é?
Claro,
de alguma maneira,
claro.
Esse lado de jogo. Quer dizer, isto é, para mim é absolutamente detestável, mas enquanto crítico tenho que aceitar que aquilo é possível, já vem muito pior.
Margarida Couto, queria
não, só dizer que uma coisa é de facto o que é o espetáculo, o que tem impacto nos outros e, portanto, o que tem a ver com a comunicação social, que aí, de facto, eu não entendo. Outra coisa, não sei pronunciar. A outra coisa é exatamente isto que eu não podia estar mais de acordo, que é as consequências que têm cada uma destas pessoas, que de uma forma, se calhar às vezes mais ou menos irrefletida, podem ter entrado nisto como um desafio, como uma brincadeira, como um jogo, e podem estar a brincar com coisas sérias, não é? E com coisas que depois têm dificuldade em resolver internamente na vida depois de tudo isto. Agora, claro que separo naturalmente o espetáculo e toda esta parte dos mídias, que eu isso não sei avaliar de todo, da consequência que isto pode ter, porque realmente o amor é uma coisa muito séria, o amor filia, o amor erótico, enfim, são coisas de facto muito sérias, e a família também é uma coisa muito séria. E naturalmente, eu pessoalmente tenho muito medo de alguma família que se estruture porventura a partir daqui, se ela se fizer neste, deixem-me dizer assim, neste rapidismo entusiástico ou impulsivo, que depois, sem ser preparado e sem ser vivido da forma que deve ser, para se fazer um caminho consistente.
Deixa-me só introduzir aqui um dado que vai na sequência do que está a dizer, porque há crianças no meio disto tudo, ou algumas dos concorrentes têm filhos ainda pequenos. Além do problema, de repente, essas crianças serem metidas dentro de uma família com uma pessoa que eles não conheceram, aos quais não estão minimamente preparados, que imagem é que estes pais transmitem aos filhos sobre o que é a dignidade da pessoa humana, a reserva da sua vida privada, o que é o amor, o que é o relacionamento?
Bom, eu não faço ideia qual é a prévia... A prévia conversa, o prévio diálogo pais-filhos, relativamente aos pais que entram de facto neste reality show, e o que é que fazem, o que é que transmitem, o que é que dizem aos filhos. Portanto, eu não faço ideia qual é a participação, mas nós temos que perceber qual é a comunicação, o que é que lhes é dito, por um lado. Por outro lado, há aqui um outro aspecto também, que é, na realidade, as pessoas vivem em contextos e estes filhos pertencem a grupos de amigos, a grupos de a escola e tudo mais. E, portanto, eles também estão expostos para além daquilo que os próprios pais controlam. Portanto, eu ainda estou a falar do antes, não é? Portanto, estes filhos, provavelmente, nós falamos tanto de bullying e de outras coisas, e aqui podem haver, em algumas circunstâncias, oportunidades de gozo, não é? Por parte de quem os rodeia, e isto pode, digamos, afetá-los significativamente, e dependendo da idade das crianças e de todo o processo que com elas for feito, podem ter ou não capacidade de se tornarem resilientes depois de uma experiência destas. E depois, o que é que vai acontecer se efetivamente estes casamentos, enfim, perdurarem, vou dizer desta maneira, qual é o trabalho que é feito para que um novo sistema familiar, porque a família é um sistema, não é? É um sistema de elementos que estão em interação uns com os outros, e, portanto, que vai ganhando densidade, complexidade, que é diferente de complicação, portanto, as relações estruturam-se através das interações que as pessoas têm umas com as outras e, portanto, todo este trabalho que depois é feito com a criação destes novos sistemas familiares, isto tudo tem imenso que se lhe diga e tem imenso a ser feito. Quer dizer, não é, isto não é uma família natural que cresce naturalmente, é um, enfim, se calhar faz parte dos novos formatos de família para os quais temos que estar preparados. Agora, eu acho é que temos que separar o que é o show televisivo daquilo que pode ser brincar com coisas sérias, que é criar uma família a partir de um show televisivo que entretém, não é?
Posso dizer, eu acho que há uma palavra que se calhar é tabu da parte do programa, não digo dos concorrentes, que é a palavra família. Não usam a palavra família, pois. Eles não vão formar famílias, eles vão criar
aliás,
match.
Eles nunca falam
matches.
Dos filhos, é curioso,
exatamente,
que eles nunca falam
exatamente.
Dos filhos.
Portanto, porquê? Porque aquilo é um programa de televisão, se calhar é um perfil narcísico que predomina entre aqueles concorrentes, portanto é o eu, só penso no eu próprio.
E que estão na moda, porque nós estamos no tempo da ambição. Exato, do protagonismo, não é?
E se calhar se falassem em família, alguma campainha se calhar despertava na cabeça das pessoas que estão a ver.
Havia um grilo falante, na cabeça das pessoas. Portanto, a palavra família, eu acho que nunca ouvi da parte dos quatro chamados especialistas, nem do discurso de Diana Chaves, da apresentadora, eu nunca ouvi. Talvez os concorrentes tenham usado, mas não parece, por causa do seu perfil e das razões por que estão ali.
Ana Sofia Gomes,
queria só dizer que no início, quando se estava a falar disto se assemelhar àquelas escolhas à moda antiga de casamentos em que os noivos também não se conheciam, se a memória não me traiçou, é no modelo inglês em que os pais de facto participam na escolha dos parceiros.
Ah, sim,
não é?
Há um modelo, sim, que acho que é o inglês.
Que é o inglês, sim. Exatamente. E, portanto, de alguma forma, é curioso agora estar-se aqui a falar em não se falar em família no programa, não é? Porque se houvesse essa intervenção dos pais também em escolher os noivos, reforçava-se mais a imagem familiar, não é? O que também não acontece.
Os pais aqui são ouvidos. Sim. E aparecem os pais. E eu acho que há uma frase que foi logo uma mãe, portanto já uma senhora com experiência de vida, que disse, talvez com os seus 60 anos ou coisa assim, que disse na primeira semana para o filho a frase que define aquele programa. Diz-lhe: então, quer dizer, vais casar pela televisão? Porque aquilo não é um casamento. Aquilo basicamente, digamos que não é um casamento.
Sim.
É um casamento pela televisão. E é isso que leva depois a que a maior parte deles vão pelo esgoto abaixo.
São ouvidos, mas apenas nesta. Não intervém.
É um casamento, não é um espetáculo. É um casamento como parte de um espetáculo.
Deixem-me ouvir o padre José Maria Brito. Na Austrália, que foi um dos países onde o programa foi transmitido, foi feita uma petição que reuniu mais de 20 mil assinaturas. Entre os argumentos dos signatários estava o de que ridicularizava o conceito de casamento. Acha que o Casados à Primeira Vista ridiculariza o casamento ou é mais grave do que isso, do seu ponto de vista?
Olha, eu acho que mais do que de ridicularizar o casamento, ridiculariza aquilo que é ser pessoa, num certo sentido. Porque, pegando na tradição judaico-cristã, né, pegando aqui numa imagem que a mim me seduz muito, né, quando nós dizemos, no início da Bíblia se diz, né, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, uma das consequências que isto tem para a construção do conceito da dignidade da pessoa, na tradição judaico-cristã, é dizer que a pessoa é irredutível àquilo que dela podemos dizer. Nós nunca podemos conhecer totalmente uma pessoa. Por isso, não há nenhum esforço científico, não é? As pessoas não são ratinhos de laboratório, não é? Por isso, não dá muito para estar aqui a jogar com elas. E isto é reduzir as pessoas a uma descrição sobre elas. Ora, as pessoas não são apenas aquilo que nós descrevemos sobre elas e aquilo que eu posso captar sobre elas. E nós nunca podemos captar uma pessoa na sua totalidade. E esse, para mim, é claramente assim, uma das grandes fragilidades deste programa. Por outro lado, não é? um dos grandes conceitos da nossa civilização, se quisermos, é o conceito de consciência, de consciência pessoal e da preserva da consciência pessoal. Ora, o que acontece neste programa é que as pessoas, de alguma forma, abdicam da sua consciência, na medida em que abdicam da sua possibilidade de escolher, ou seja, e dão a outros a possibilidade de decidirem por elas.
Demitem-se da escolha, não é?
E essa decisão da consciência, ou seja, perceber que as decisões fundamentais da nossa vida, há uma reserva na nossa consciência que eu tenho que perceber que, neste caso, faço ou não faço esta coisa, faço ou não faço esta escolha, parece-me que também é um dos uma das fragilidades deste programa. Por outro lado, é muito curioso ver nas conversas entre os especialistas, aquilo que vi, eu vi muito pouco, não é? mas só o perceber que há um certo paternalismo. Não, nós depois ajudamos estas pessoas a fazerem isto ou fazemos aquilo. Bom, há aqui 78% de métodos, mas isto também é desafiador para esta pessoa e ela precisa, porque ela tem aqui esta fragilidade e por isso isto até lhe pode fazer bem. No fundo, com o critério da suposta ciência, não é? Diz-se, colocam-se como se fosse numa espécie de lugar de superioridade, como se a ciência, por si só, pudesse dizer tudo sobre a pessoa humana.
E as pessoas fossem ratinhos de laboratório.
Deixem-me contar uma história engraçada, porque foi uma experiência que eu fiz por causa da questão da verdade e daquilo que é para trabalhar. O conceito de verdade e também o conceito até de vários sentidos, várias leituras que podemos ter. Eu já dei aulas neste momento, não dou, e até com alunos relativamente novos, uma vez fiz uma brincadeira que foi, justamente pegando na palavra amor, eu li atribui-lhes uma declaração neurobiológica, portanto, o que é que acontece no cérebro quando estamos apaixonados?
Sim, sim.
E fiz-lhes a descrição e li a leitura. Li-lhes uma notícia sobre um casamento e a seguir li-lhes um soneto do Camões e perguntei-lhes qual destes textos é mais verdadeiro sobre o amor. Todos eles estavam para aí no sétimo ano, não eram assim provavelmente... Todos eles disseram que era o texto de Camões, não é? Quer dizer, o texto que era mais verdadeiro sobre o amor, porque intuitivamente perceberam que o amor não se pode reduzir a equações que se fazem num laboratório ou a dados que se introduzem num computador para depois poder dar ali, criar ali um match. E só uma última coisa que queria dizer, que para mim me parece muito importante, talvez um bocadinho mais difícil de explicar, mas vou tentar ser claro, que é, eu acho que há um engano que está por trás da cultura que produz este tipo de produtos, de alguma forma, que é a ideia de que é possível resolver de uma forma definitiva o problema da solidão. Ou seja... É evidente que nós precisamos de companhia, é evidente que nós precisamos de complementaridade, mas há uma dimensão da solidão em nós que é absolutamente irresolúvel. E isto para mim é das coisas mais importantes. Eu, quando ajudo casais jovens que estão na sua preparação para o casamento, digo, olha, se estão à espera que a outra pessoa vá ser a pessoa que vai resolver todos os meus problemas, todas as minhas carências, o melhor é repensarem aquilo que estão a fazer. Ou seja, porque isso não vai acontecer. Se eu penso que o outro vai ser a pessoa que vai resolver todos os meus problemas, que vai corresponder a todas as minhas expectativas, não é? Eu ponho aqui uns papelinhos com as minhas expectativas sobre esta pessoa e então tento que aquela pessoa seja a resposta a essas expectativas. Isto é diminuir aquilo que é uma relação humana, que é um processo.
Sim. Mas o outro não preenche, não pode preencher vazios, mas ajuda na solidão.
Claro,
ficam menos sós.
Sim, ajuda na solidão, vida, mas né? A solidão, há uma dimensão da solidão. E eu acho que todos nós percebemos isto, né? Quando nós passamos por uma situação de sofrimento, mesmo em família, nós percebemos que há uma parte do sofrimento por que passamos que é incomunicável. Até que, mais que não seja, porque se eu vejo que a minha mãe está a sofrer com uma situação de uma morte de alguém na família, eu não a quero pesar mais com o meu sofrimento. Por isso, há uma parte do sofrimento que eu guardo sempre para mim. Quer dizer, isso faz parte daquilo
da individualidade.
Que é a dimensão humana. Uhum. E por isso, se nós enganamos as pessoas a dizer-lhes que. Sim, que a solidão pode... Que há alguém que vai resolver a minha solidão. Quer dizer, isto é também um engano. Aliás, eu acho que muito da cultura consumista, não é? De muita da violência que às vezes existe nas relações e da possessão tem a ver com este engano. Ou seja, tem a ver com o engano de que as pessoas podem resolver de uma forma definitiva a minha solidão.
Mas ali, quer dizer, ali o que nós vemos é que são pessoas que querem casar com elas mesmas, mas que são do sexo oposto e, portanto, isso é extremamente difícil encontrar o tal match, como lhe chamam, que me irrita profundamente, e encontrar esse tal match a 100%, que é eu ser a pessoa com quem eu me caso ser eu.
Achas que aquilo é um homem?
Em mulher ou em homem.
Já, só uma coisa.
Há ali uma relação exclusivamente narcísica?
O que eu vi... Vi bastante isso, não quer dizer que seja em todos os casais, mas vi.
Mas há muita gente que diz que muitos casamentos falham exatamente porque a pessoa procura no outro exatamente aquilo que ela,
sim,
que
mas,
ela gostava
mas,
de ser.
Mas há uma coisa que é importante termos em conta, que é uma relação equilibrada, uma relação de casal equilibrada tem que ter uma componente de simetria e uma componente de complementaridade,
claro.
Não é? E complementaridade não é antagonismo, mas é diferença.
Claro.
Não é?
Claro.
E é por isso que é enriquecedor. Por outro lado, para pegar uma coisa que o Padre José Maria Brito dizia, que eu acho importante, que é, efetivamente, o que é esta coisa da consciência em linguagem comum, ou se quisermos do superego em linguagem psi, é uma parte de nós que nos ajuda exatamente a distinguir o bem do mal, a procurar fazer o que é certo e a evitar fazer o que é errado, portanto o eu ideal e a consciência moral, e isto não é mágico, isto é um processo. E este tipo de coisas, arranjem-me lá a pessoazinha, façam lá a coisa, quer dizer, arranjem-me lá a pessoa, o casamento, a viagem, quer dizer, eu diria assim, como show tem graça, é uma brincadeira, por isso é que eu disse há bocadinho, isto pode ser brincar com coisas sérias, quer dizer, brincar tem graça, levar isto à séria, é que só por acaso pode ser, mas quer dizer, eu diria que é de risco no que toca à verdadeira essência da relação de cada um com o outro e de cada um consigo mesmo, não é?
Só uma coisa que eu queria dizer que tem um bocadinho a ver com isto do brincar, tem uma coisa que o Eduardo dizia há bocadinho, e não sei se é bem discordar, mas é aqui se calhar uma outra perspectiva, que é verdade, não é? Esta questão de nós damos às pessoas, que é aquilo que os produtores de televisão normalmente dizem, não é? Nós damos às pessoas aquilo que elas querem ver. Ou seja, eu acho que isto, sim, mas Porquê? Porque me parece que nós não podemos esquecer, né, que esta realidade faz cultura. Ou seja, a cultura não é uma abstração. Né?
Claro.
A cultura constrói-se.
Claro.
E por isso, a nossa consciência, aquilo que nós somos, né, é um bocadinho aquilo que dizia. Né? Não tínhamos chegado aqui se não tivesse havido antes um Big Brother, provavelmente. Né? Pronto,
sim,
porque estas coisas são mesmo assim. E nesse sentido, não é entrar com moralismos ou coisa assim, ou só... Eu não penso que possamos, de alguma forma, demitir as pessoas que tomam decisões sobre o tipo de programas que se fazem, sobre uma reflexão ética sobre o tipo de cultura que queremos ajudar a criar ou não queremos ajudar a criar. Porque não é neutro.
E
ou seja,
temos
não são opções
isso,
neutras.
E temos
mas
de pedir
isso acrescenta
isso
ao que eu
canais,
disse. Isso acrescenta ao que eu disse. Mas, na verdade, para os produtores, vê-se no dia a seguir a audimetria e vamos ver quantas pessoas viram. Não é? E se houve 1,5 milhão de pessoas que gostaram de ver um programa com os seus limites éticos, culturais, civilizacionais, etc. Se houve 1 milhão de pessoas que quiseram ver, é porque estamos a dar às pessoas um produto que as pessoas gostam. Isto é um produto. Eu chamava a atenção do seguinte, para terminar a minha intervenção, que é este programa baseia-se numa questão problemática, num problema que é, chama-se Casados à Primeira Vista.
Uhum.
Ora, o problema de Casados à Primeira Vista é serem casados à primeira vista, não é? E, portanto, parte de uma coisa absurda. Já houve Casados à Primeira Vista. Eu há dias descobri no Século Ilustrado, em 1940, uma página inteira que eram caras de pessoas em Lisboa e que o artigo se chamava Eu Quero Casar, ponto de exclamação. Eram pessoas que tinham esse problema de solidão, não terem encontrado na sua vida um parceiro.
E há os Tinders e não sei o quê, através dos quais...
Exatamente.
As pessoas conhecem-se antes. Neste caso, não.
Sim.
As pessoas conhecem-se
Estas questões sempre existiram, não tinham, era esta a dimensão do espetáculo. Porque eu lembro-me perfeitamente de ser miúda pequena e de o meu avô, para nos divertir, porque não nos queria que ficássemos quietos e calados, lia anúncios de, enfim, não éramos assim tão pequenos como isso, os anúncios do jornal, senhor não sei o quê, procura a senhora com não sei quantas características. Isto já existia, isto agora é uma adaptação aos tempos modernos.
Mas não se casavam à primeira vista.
A questão é essa.
Agora digam uma coisa, onde é que isto nos vai levar? Porque começámos com os Big Brothers, com os Super Nannies, agora os casamentos, como o Eduardo dizia há pouco, o compromisso é sempre maior. Vamos chegar a uma altura que temos suicídios em convites às pessoas para
não.
suicidar.
Mas já
não.
temos jogos como a Baleia Azul,
pois,
por exemplo,
exatamente.
Não é? Ou este outro mais recente.
Mas na televisão acho que tem uma responsabilidade social que impede
isso. Acho
mas
que
há
não.
outro programa deste género, que é como se fosse o segundo volume, que é o programa do Seven Years Switch, que são casais que se estão a dar um bocadinho mal, ou bastante mal, e então trocam com outro casal e, portanto, vão para férias pagas, digamos
swing
assim.
Swing na televisão.
E trocam, eu que vou viver com a mulher daquele e a mulher daquele vai viver com o marido vai viver com a minha mulher. Quer dizer, isto já é um passo a seguir. A televisão está sempre a pisar o risco para surpreender, não é? Esse lado de espetáculo que depois pode ser terrível e pode criar estas situações que quer dizer, que em termos de gosto que não se pode discutir, não é? São bastante problemáticas. Agora, este programa parte de um absurdo. É construído todo num absurdo, que é casar à primeira vista, que é precisamente o contrário que normalmente, ou quase todos os casamentos...
Mas quase todos agora os produtos mediáticos que resultam são exatamente com base em absurdos, não é?
Em absurdos, e tem que ser e tem a vantagem em termos de espetáculo televisivo, que é rápido, olha, isto faz-se em pouco tempo, quer dizer, não vamos estar aqui 2 anos a acompanhar um casal que se conheceu até eles se casarem.
Deixa-me só perguntar ao padre José Maria Brito, não há aqui um paradoxo, porque o casamento vive uma crise, ainda esta semana conhecemos números, o casamento católico nos últimos 17 anos caiu quase 60%. Mas depois aparece um programa de televisão que promove o casamento à primeira vista, às três pancadas, à la minuta, como queiramos chamar-lhe, e tem esta adesão toda. Como é que isto se explica?
Eu acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que é. Nós temos desejos profundos, não é? Só que às vezes procuramos de uma forma superficial, não é? É um bocadinho isso, não é? Eu acho que, que, enfim, a questão do mesmo, a questão dos números dos casamentos católicos, eu acho que se as pessoas forem mais conscientes nos casamentos que fazem, ótimo, quer dizer, ainda bem que há menos casamentos, não é por aí, não acho que seja, claro que isto é uma forma muito simplista de olhar para as coisas, mas porque os números são bastante, ou seja, são bastante expressivos, uhum. mas de qualquer forma, ou seja, eu prefiro que haja um processo e que as pessoas decidam não casar porque percebem que não faz sentido, do que casarem assim desta forma. Agora, o que é que acontece? Que é, a questão é que as pessoas também têm neste programa, eu não discuto e acho que esta questão narcisística percebo-a muito bem, mas também não discuto e sem tirar nada daquilo que dizia há bocadinho sobre a solidão, que não, para algumas destas pessoas, eventualmente, há buscas que têm um ponto de partida que é sério na sua relação consigo próprias.
Com certeza.
Não é? Pronto. Claro, e nesse sentido, o que isto nos diz é que realmente a procura de uma relação de complementaridade, ainda que às vezes procurada de forma narcisista ou do que seja, é alguma coisa que corresponde àquilo que é mais profundamente humano. Pronto. E aí estamos, percebemos. Por isso, tentar, no fundo, jogar com estas coisas é que realmente é brincar com aquilo que é mais profundo em nós. Uhum. E nesse sentido, não só do ponto de vista pessoal e daquilo que é a existência pessoal, mas também... É aquilo que eu dizia um bocadinho há bocadinho, né? do estilo de vida, de cultura. Por isso, não é a questão de ser é num certo sentido paradoxal, mas também a realidade humana é mesmo assim, é paradoxal, nós somos feitos de paradoxos, por isso não há outra coisa, mas que, por outro lado, nos ajuda, pela contrária, não é? A perceber um bocadinho que realmente, no fundo das pessoas, existe o desejo, nem que seja quase, às vezes, pelo menos a maneira como as pessoas falam, daquilo que eu do pouco vi do programa, quase mitológica, de relações que possam ser de verdadeira complementaridade, não é? A ideia do ser feliz para sempre com tudo o uhum, que tem de quase que, diria, de piroso, não é?
Mas as pessoas continuam a sonhar com isso, é um facto.
Mas tem na sua base, sim, não é, sim. Um desejo e um anseio, que é um anseio humano. Não. Pronto, e isso sem dúvida alguma.
Uhum. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado com um novo tema e outros convidados. Agradeço aos que hoje aqui estiveram. Espero que o tema o tenha interessado. Até sábado. Bom fim de semana. Boa semana.
Em Nome da Lei.